Bom dia, Gilson Aguiar. Nós estamos aqui no Safratec 2023, nessa quinta-feira aí, que é o segundo e último dia do evento. E nós estamos aqui sendo visitados no nosso estúdio móvel pelo secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. Bom dia, Norberto, tudo bem?
Bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes. Prazer estar contigo nesse momento importante do avanço do agro paranaense. Parabenizar já pelo teu trabalho,
obrigado,
né? Por ter essa interlocução com a população, transmitindo ao povo a informação de qualidade.
E é uma satisfação ter aqui o Norberto, porque ele está já há 12 anos como secretário da Agricultura e ele tem participado diretamente desse processo, né, de construção desse modelo agrícola que é uma referência para o país, né, Norberto? E você anda pelo Paraná todo aí, a gente vê um estado extremamente organizado nessa área agrícola, né?
É verdade, Rogério. Eu, obviamente, que a gente tem que dar mérito a quem... É um conjunto grande de forças que construiu esse modelo eficiente de agricultura. Quando eu falo eficiente, que produz resultado. Mas muito mais que só produzir resultado nos tempos presentes é tornar capaz de produzir resultados o tempo todo. Isso que a gente chama de agricultura sustentável, né? Usar menos recursos para fazer mais, fazer melhor. Aí tem toda a forma. Eu acompanhei aqui o estrago que nós fizemos, nós agricultores fizemos depois do café com aquela mecanização maluca, né? 10, 12 entradas de máquina, erosão, perda de patrimônio. Aí nós tomamos consciência, nós inventamos aqui o plantio direto, que foi um avanço importante, recuperamos fertilidade. E é todo um ciclo evolutivo, né? E nós temos uma presença, felizmente, uma presença muito importante em inúmeras cadeias. Talvez sejamos o estado mais diversificado do Brasil em termos de presença em cadeias. E não é assim, eu planto um pé de qualquer coisa. Eu tenho uma participação importante em 15, 20 cadeias da produção de alimentos e fibras. Isso mostra dinamismo, mostra organização, mostra pegada, mostra capacidade, mostra compreensão do avanço e apropriação dentro lá das nossas propriedades rurais.
Você está iniciando agora um novo período, né, com o secretário. Quais são aí alguns dos principais desafios aí que você pode nos dizer?
A gente está envelopando isso, dando nome, né, como segurança. Então, segurança hídrica, segurança energética é importante, né, ser racional. Poucos espaços do mundo têm capacidade de produzir biomassa como nós, o ano inteiro, e, portanto, produzir a própria energia, que é um insumo que pesa bastante. Por exemplo, é 20% de um frango hoje a energia, né? Então, segurança hídrica, energética, tecnológica, que envolve desde máquina mais eficiente, autônoma, elétrica, a biometano, qualquer forma, processos digitais, o uso, a apropriação desse avanço que nós tivemos da genética, da genômica, que encurta prazos. A questão, isso envolve pesquisa, experimentação, a questão da segurança sanitária, que é fundamental, sem ela a gente não bate a porta de ninguém. A preocupação com a segurança alimentar, que é o olhar do Estado para a parcela mais vulnerável, com programas, ações, aproximando a agricultura familiar das entidades que cuidam de vulneráveis. E nesse contexto todo, recheado aí com muita informação, né, dado? Muita informação para alimentar o processo. Então, nós temos envelopado. Aí dentro cabe tudo: manejo de solo, manejo de água, manejo de praga, manejo de doença, enfim. E muita investigação, muita assistência técnica, muita orientação. O desafio do governador, por exemplo, meu, é usar a água racionalmente. Então, vem um programa forte de produção. Produção de mina, guarda-água, água de chuva, água de reuso, o estímulo forte à irrigação, ao uso racional da água nas diversas cadeias, onde isso é fundamental. Então a gente vai ter uma pegada forte com a política forte, uma política de biogás muito forte ainda no mês de fevereiro de 2023. Agora a gente vai reforçar muito fortemente a produção de biogás a partir de dejeto de suíno, de frango, de produção de leite. Então, uma pegada aí em termos de estímulo para a gente baixar o custo. Esses processos estão se pagando, como é o estímulo que estamos fazendo ainda com a solar fotovoltaica, que já tem mais de 16 mil agricultores que estão no sistema da micro e mini geração. Enfim, nós temos desafios gostosos que têm a ver com apoiar. Claro, também toda a infraestrutura, a estrada rural, que a gente tem uma uma pretensão de fazer pavimentação de trechos relevantes. Tem todo um conjunto aí, Rogério, que ajuda, que pretende ajudar fortemente a melhorar o desempenho da nossa agricultura, que já é boa.
É, você falou aí em sanidade, né? O Paraná é um grande produtor de frangos. E nós temos, a gente vê aí a preocupação com a influenza aviária, né? Que vem, já ocorre em vários países aí no mundo e está sempre aí sendo uma ameaça, né? Também para os brasileiros, né? O que, que o Paraná vem fazendo no sentido de se, para proteger a sua agricultura?
O Paraná abate 34% dos frangos do Brasil, são mais de 9 milhões de cabeças por dia, continua em crescimento, cresceu, aliás, ano passado. Foi o primeiro produto da pauta de exportação do Paraná, foi carne de frango ano passado já. É o segundo produto em geração de valor na roça do Paraná, é o frango. Vai assumir a posição logo, logo, de primeiro produtor. É, a gente tira um bicho, vem outro. A gente mal acabou de comemorar o fim da fitosa, que, aliás, é objeto de uma missão comercial do Paraná, já no dia 6, 7, 8, 9, 10 de março, no Japão e Coreia, tentando vender a nossa carne suína, a nossa carne bovina e mais frangos. Nós temos uma estratégia técnica, sim, uma preocupação forte com a influenza, com a gripe aviária. Ela está na costa aqui do Pacífico, né, em toda a América do Sul, e nós fazemos de tudo para não entrar aqui, reforçando os aspectos de biossegurança, proteção contra aves migratórias, não levar gente para dentro do aviário, usar os mecanismos de desinfecção. Capacitamos o nosso time, estamos iniciando um inquérito sorológico de aves caseiras, né, de animais e animais silvestres também. Certo. Então estamos monitorando isso para que de fato não tenhamos o ingresso dessa enfermidade, que pode ser no limite, né, pior que a geada negra para a economia do Paraná, porque nós temos aí dezenas de milhares de agricultores com grandes investimentos na produção de frango, tem toda a genética, são dezenas e dezenas de frigoríficos que empregam aí 70, 80 mil pessoas no chão de fábrica. Então nós temos que, de fato, e como o mundo está em crise, o mundo está em guerra, e nós somos a referência, somos o maior exportador hoje de carne, a gente precisa cuidar. Cuidar disso, cuidar da cigarrinha, do enfesamento do milho, cuidar do bom manejo da ferrugem da soja, cuidar do Seneca vírus que entrou na suinocultura e assim por diante. A gente tem preocupações de estar sempre à frente com estratégias técnicas para proteger o grande ativo que se chama agricultura do Paraná.
Secretário, o Brasil exportou em torno de 300 bilhões de dólares no ano passado. O agro respondeu por metade desse montante. Qual foi a participação paranaense nas exportações do agro brasileiro?
Bom, o Paraná, ele é o terceiro exportador do agro brasileiro. O Paraná é o sexto exportador do Brasil, com o estado, né? Nós somos um estado pequeno, nós temos 2,3% do território. Mesmo assim, nós temos uma participação grande, somos a quarta economia, para orgulho do Paraná. E o agro paranaense exportou, trouxe líquidos mais de 14 bilhões de dólares ano passado. Se no Brasil foi 47,5% a participação do esforço exportador, no Paraná normalmente é 80%. Ano passado foi 75%, porque a gente sabe, você perdeu soja aqui e a gente teve embarques menores de soja, embora tenhamos embarcado um pouco mais de milho, não compensou. De qualquer forma, é uma participação assim muito expressiva. O Paraná contribui largamente para esse grande superávit de mais de 140, quase 150 bilhões de dólares que o agro brasileiro trouxe do mundo. A nossa parte nisso é 14 bilhões, 10% disso sobrou líquido para o Brasil, tá? Fruto do esforço da agroindústria e das cooperativas do estado do Paraná.
Roberto, muito bom falar com você, nosso tempo terminou, infelizmente. Agradeço aí pela atenção, pela entrevista, né, e um bom dia.
Obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns aqui a Cucamarde por proporcionar aos seus cooperados e aos agricultores em geral um momento como esse de interação com pesquisa, ciência, inovação, assistência técnica, gente que está ajudando gente a produzir melhor.
Ok, muito obrigado. E com você, Gilson Aguiar.